CBN Saúde de hoje, o nosso assunto é o Dezembro Laranja. Essa é uma campanha que acontece todos os anos, é uma campanha nacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de pele. É uma campanha que é promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia para alertar sobre os perigos da exposição solar excessiva, incentivar também o uso do protetor solar, o autoexame da pele, ver se está tudo em dia. O câncer de pele é o tipo de tumor mais comum aqui no nosso país. Para a gente falar sobre isso, a gente recebe no nosso estúdio a dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia em Maringá, Adriana Albuquerque. Bom dia, doutora.
Bom dia, Brenda. Obrigada pelo convite.
A gente que agradece. Vamos falar então um pouquinho sobre essa questão da exposição solar. Verão está chegando, mas nós já estamos vivendo dias muito quentes aqui na nossa região. Desde o início do mês, finalzinho de novembro, já estava muito sol aqui. E a gente sabe, né? Tem muita gente que está programando a viagem para a praia ou que vai curtir uma piscina aí nos dias de folga. E esses cuidados, eles precisam ser diários, né? Quando a gente está falando de pele. Mas nessa época precisam se intensificar mesmo, né?
Com toda certeza. Como você mesma falou, o câncer de pele, ele é o câncer de pele mais comum de todos os cânceres diagnosticados no Brasil. Eles representam cerca de 30% dos diagnósticos de câncer no Brasil, segundo o INCA. O INCA é o Instituto Nacional de Câncer. E a nossa região é uma região muito quente, o que facilita a demanda das pessoas a clubes, praias, piscinas. Então, o cuidado tem que ser diário, mas assim, mesmo em dias nublados. A gente recomenda que o paciente aplique o protetor solar diariamente, reaplique a cada 2 horas, se tiver um excesso de sudorese ou entrou na piscina e saiu. Se possível, use aquelas camisetas com proteção solar, porque elas ajudam bastante, principalmente nas crianças, porque a mãe também não consegue ficar correndo o tempo todo, né? Então, assim, isso é o básico, é o uso diário e regular do protetor solar.
A gente sabe que isso já deveria estar na cabeça de todo mundo, né? E saber que o uso do protetor solar é necessário, até para essas luzes que a gente está aqui no estúdio agora, por exemplo, luz de casa, tudo isso acaba prejudicando a nossa pele de alguma maneira. Porém, nós vemos hoje, principalmente ganhando força aí na internet, um movimento contra o protetor solar, dizendo que é prejudicial usar protetor solar. Qual é a visão da Sociedade Brasileira de Dermatologia sobre essa informação?
Usar o protetor solar não faz mal, pelo contrário, hoje é uma das principais formas que nós temos de, além de prevenir o câncer de pele, também ajudar na prevenção do envelhecimento da pele. Então, assim, infelizmente, hoje a internet ela acaba propagando coisas que não são saudáveis. Por exemplo, câmaras de bronzeamento não são saudáveis e nem permitidas. E a gente tem visto uma disseminação cada vez maior desses lugares para fazer esse tipo de bronzeamento artificial. E não só esse com câmaras, né? Também aqueles aplicando produtos que estimulam as mulheres a procurar o bronzeamento, né? E, infelizmente, não existe um bronzeamento saudável, né? O que é o bronzeamento? Bronzeamento é quando a nossa pele está exposta ao sol e ela reage frente a essa agressividade, escurecendo a pele. Então, o escurecimento da pele por um estímulo não é saudável. Saudável é até assim, ó, pele branquinha e sem marca nenhuma. Esse é o segredo.
O sol, ele é aliado, né? A gente precisa do sol. Porém, esse excesso é o perigo. E a gente sabe que muitas vezes, né? Principalmente quando você tá de folga ali, ah, o dia tá lindo, tô na praia, na piscina, você não se dá conta que o horário que o sol fica mais perigoso, digamos assim, fica
Exatamente.
Mais forte, chegou. E você continua ali curtindo, ah, tô me refrescando, vou ficar por aqui mesmo. Mas tem um horário mais crítico ali, né, das 10 até as 4,
Isso,
normalmente?
Entre 10 da manhã e 4 da tarde, onde a gente tem a maior incidência do UVB, né? Então, que é aquele que queima. É o chamado pimentão, né? É aquele quando você se expõe, com certeza você vai ficar muito vermelha e aquele lá vai descascar. Que a pele teve um dano muito intenso. Então, o conselho, além do protetor solar, é evitar sol entre 10 da manhã e 4 da tarde, né?
A gente tem também alguns aliados e esses conselhos parecem tão simples, né? Então, usar chapéu, reaplicar o protetor solar, como você disse, colocar essas roupas, né, que hoje já tem a proteção contra raios ultravioleta.
Protetor solar,
sombrinha. Exatamente.
Uhum.
Então, temos esses aliados e parecem realmente cuidados simples. Porém, o que a gente vê nos números é que muita gente ainda não segue. Por que é que esses números ainda são tão altos quando a gente fala em câncer de pele? O que é necessário fazer para reverter esse cenário? Ainda falta informação? Ainda falta conscientização?
Na realidade, eu acho que informação não falta mais, né? No mundo globalmente digitalizado, onde você clica, você tem uma resposta imediata, a informação, ela existe. O que falta é o que você falou, é a conscientização. E a pessoa fala, escuta, eu atendo muito homem, fala, ah, doutora, eu não gosto porque o protetor me arde o olho, me irrita, cosmética. Hoje não, gente. Hoje não tem desculpa. Então, além dos protetores de barreira, a gente tem cosméticos em vários veículos. Você tem protetor em gel, em water gel, em loção, você tem bastão, né? Então, assim, a gente tem muita opção. Produtos que não ardem mais o olho, produtos adaptados para aquele paciente que faz esporte. Hoje o pessoal do beach tennis cresceu muito, então a gente tem protetores solares que suportam até a transpiração e são adaptados para os pacientes que praticam, têm alguma prática desportiva. Então, assim, de verdade, hoje não tem mais desculpa, né? Tem que ter realmente conscientização.
Falando sobre o câncer de pele, quais são os sinais que ele apresenta? Quando é que eu devo realmente me preocupar?
A gente segue uma regra que a gente chama de ABCDE, né, para você fazer a investigação. Então, a gente vai olhar a assimetria de lesões, a gente vai ver os bordos, se esses bordos são regulares ou não. A gente vai observar a coloração da lesão, se você tem mais de duas ou três cores diferentes na mesma lesão. A gente vai ver o diâmetro, então, lesões que sejam maiores que 6 milímetros. E a gente vai ver a evolução. Então, o que o paciente precisa observar? Ele tem que observar pintas novas, que não cicatrizam, que beliscam, que mordiscam, que tem coloração diferente ou que mudaram o aspecto. Então, esses são os sinais principais que fazem com que o paciente deva procurar um dermatologista. Uma coisa legal em relação ao câncer de pele, que por mais que a prevalência dele seja muito alta, a cura dele também é. Se você pega a lesão precocemente, a gente consegue abordar de uma forma mais incisiva e evitar que essa lesão progrida e o paciente não vá aí ter complicações mais sérias.
A senhora falou sobre essas pintas, né? Uhum. Ele sempre se manifesta em forma de pinta. Como que é a aparência dessas lesões? É algo que realmente chama atenção ou que pode passar batido se a gente não prestar atenção?
É, algumas podem passar batido porque elas podem aparecer em áreas que a gente normalmente não consegue se examinar, né? Principalmente em dorso, a parte posterior do nosso corpo, a gente não consegue ver. Mas o paciente, quando ele chega no consultório, ele é clássico. Doutora, olha, eu tô com essa lesão que parece meio cascuda. Olha, eu passo a toalha, ela sangra. Apareceu uma aqui na ponta do meu nariz, na orelha. Então, assim, o paciente consegue detectar alguns tipos, os outros que estão em lugares que são em forma de placa ou que tem coloração diferente, às vezes até ausência de coloração, só através do exame físico mesmo e de alguns recursos tecnológicos que a gente dispõe hoje em consultório que ajudam muito no diagnóstico.
A gente fala muito sobre o sol, porque sim, essa influência é muito grande. Queria que a senhora detalhasse, né, quão perigoso é se expor ao sol sem essa proteção. Muitas vezes, a gente está falando aqui de folga, de lazer, mas tem gente que trabalha no sol, né? Então, que essa exposição é corriqueira, é recorrente. Então, qual é o fator agravante que tem essa exposição e quais são os outros fatores que podem levar ao câncer de pele?
É, aqui na nossa região, a gente observa principalmente o fototipo, né? Então, são os pacientes de pele clara, olhos claros, cabelos claros. Paciente com história de aqueles queimados recorrentes. Vou para o Porto Rico. Toma aquele torrão, mas isso com uma recorrência. Os pacientes, os trabalhadores, a nossa região é uma região agrícola, né? Então, os pacientes que estão ali no campo ou cuidando do gado. Então, a gente sabe que o câncer, ele tem uma incidência maior na região sul-sudeste e centro-oeste, onde tem a prevalência desses trabalhadores da construção civil, né? Mas, mais uma vez, eu digo para você, a prevenção é extremamente fácil. Hoje as empresas até fornecem como EPIs, né? O pessoal da prefeitura eu sei que tem, que eu atendo bastante, que eles recebem um protetor solar. Mas assim, tem que usar. A questão não é o receber. Eu sempre falo, a tecnologia evoluiu muito, mas não existe um protetor que se auto-aplica. O paciente tem que ir lá, ele tem que fazer esse cuidado. Assim como ele escova os dentes diariamente, ele precisa usar o protetor solar. E em quantidades corretas, porque também não adianta passar uma ponta de dedo, né? A gente sabe que para a região do rosto, o ideal é usar uma colherzinha de chá e para as áreas corporais, o equivalente a uma colher de sobremesa em cada aplicação. Esse é o segredo.
Essa iniciativa precisa acontecer, esse hábito precisa ser construído, né? Quanto diminui a minha chance de ter câncer de pele se eu realmente tomo esse cuidado todos os dias?
Diminui muito. com certeza acima de 70, 80%, com toda certeza, porque também tem os fatores genéticos, né? Eu, por exemplo, eu tive um avô, não cheguei a conhecê-lo, mas ele perdeu a vida para o câncer de pele, o melanoma, né? Antigamente não existia todo esse cuidado, toda essa orientação, e o tumor nele foi mortal. Então, eu me cuido pela minha genética. Então, o meu cuidado tem a ver também com a minha história familiar. Mas o cuidado é tudo, né? Então, a gente tem que... E hoje mesmo eu fiz um exame, antes de vir para cá, de todas as minhas lesões, e está tudo bem, graças a Deus.
E quando a gente fala em cuidado, então, o primeiro passo realmente é essa prevenção, mas notei ali, de repente, uma pinta, uma mancha, algo que não estava ali, ou que está me incomodando, está coçando, está ardendo, sangra, né? Fiz essa primeira leitura, marquei com o dermatologista. Como é feito esse tratamento? Como é o encaminhamento? Como eu consigo correr atrás ali, então, dessa cura?
Na realidade, o primeiro procedimento que a gente vai fazer é a consulta física, onde através de recursos, como eu te falei, tecnológicos, hoje a gente tem dermatoscopia digital, né, que a gente consegue examinar a lesão com um tamanho melhor, né? Definido isso, a gente vai marcar o que a gente chama de biópsia. Então, a gente vai retirar essa lesão através de um procedimento cirúrgico, encaminhar essa lesão para uma análise anatomopatológica e aí definirmos se vamos precisar complementar o tratamento ou não. Na maioria das vezes, principalmente no carcinoma baso e no espino celular, a remoção cirúrgica com margens de segurança já é curativa. Se a gente vem com um diagnóstico um pouquinho mais grave, que é o melanoma, que é esse tumor que representa apenas 3% dos tumores de pele, esse tumor a gente tem que ter um cuidado maior e às vezes a gente vai precisar do apoio de uma equipe de oncologia para levar esse paciente adiante e seguir no controle dele.
Para a gente encerrar esse papo, doutora, gostaria que a senhora reforçasse essas medidas que parecem simples, mas que muitas vezes, justamente por serem tão simples, acabam passando batido e a gente esquece de fazer algo que pode preservar a nossa saúde por muitos anos, né?
É, eu vou reformar a minha mensagem para todos os meus pacientes, até no meu consultório eu digo isso, é um câncer evitável. O cuidado é simples e barato, a gente hoje tem muitos tipos de protetor solar em custos acessíveis. O segredo é aplicar de maneira adequada, reaplicar nos horários corretos e ter um dermatologista para chamar de seu, porque a gente consegue encontrar o que vocês não conseguem encontrar.
É isso, e essa visão é muito importante preventivamente também. Não deixa para marcar médico quando tem algo errado, né? Essa questão de
prevenir é sempre a melhor escolha, né?
Sempre a melhor escolha. Fazer esse acompanhamento também é importante. Periodicamente?
Sim, é pelo menos uma vez ao ano, né, para os pacientes que não têm uma história assim tão importante, ao menos uma vez ao ano, assim como a mulher faz a mamografia, o Papa Nicolau, e o homem faz os exames, né, íntimos, uma vez ao ano, e os pacientes com histórico a gente define dependendo do tipo de tumor que ele teve, se ele virá a cada 3, a cada 6 meses conosco.
Recado tá dado, se você está ouvindo a gente agora ou assistindo a gente pelo YouTube, já aproveita, dá uma olhada na sua agenda e marca os exames já para o ano que vem, já deixa tudo agendado previamente para fazer realmente esse cuidado preventivo. Tá sem o protetor aí na bolsa, no bolso, no carro, parou, já coloca ali, providencia um.
Exatamente.
Quanto antes para poder
com
reaplicar,
certeza.
Né?
Tem uns bem pequenininhos assim, que cabe no bolso.
Fácil de levar.
Bem facinho.
E se você tá com o seu protetor por aí, esqueceu de passar antes de sair de casa, ou então já tá na hora de reaplicar, aproveita essa deixa, não deixa para depois não, né, doutora?
Exatamente.
Obrigada. Imagina. Pela sua participação com a gente.
Mais uma vez, eu agradeço.
Nós conversamos com a doutora Adriana Albuquerque, que é dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui em Maringá, falou sobre essa conscientização ainda necessária, essa campanha do Dezembro Laranja, para a gente poder prevenir o câncer de pele. Se você ficou com alguma dúvida, de repente está com alguma manchinha aí, não tem certeza se ela é normal ou não, o que, que pode estar acontecendo... Pode escutar essa entrevista novamente para tirar suas dúvidas, manda para alguém que está precisando dessa informação e não deixe de consultar um especialista.